Parashá dessa semana é Parashat Noach. E Parashá basicamente conta, uma vez que o comportamento das pessoas estava péssimo, Deus decidiu acabar com tudo. E ordenou ao Noach que ele construísse uma arca, onde ele e a família vão viver durante o tempo do dilúvio. E depois a Torá conta como foi o dilúvio, cada fase, e como o Noach foi levando isso dentro da Teivá, com todos os animais que foram levados para dentro da Teivá, para dentro da arca. Depois termina o dilúvio, e o Noach sai da Teivá e o Noach faz uma oferenda para Deus, uma não, várias oferendas para Shem, e Deus promete para ele que nunca mais ele vai trazer um dilúvio assim para destruir todo o mundo. Hashem faz um pacto com Noach que quando as pessoas não estiverem comportadas, vai aparecer um arco-íris, demonstrando que Hashem está mantendo a sua palavra de não destruir a humanidade, apesar do mau comportamento. Pois a Torá conta como Noach plantou um vinhedo, se embebedou com o vinho que ele fez. E depois a Torá conta todos os 70 povos que saem do Noach. A Torá conta sobre a Torre de Babel. E, finalmente, toda a descendência do Noach até chegar ao Avraham. E a Parashá termina já com Avraham casando com a Sarai, que era também chamada de Isca. Esta Parashá é uma continuação. Parashat Bereshit, justo o rabino-chefe de Israel, Rabino Lau, David Lau, falou na sexta-feira, na quinta-feira, que Parashat Bereshit começa com a criação do universo. Deus criando tudo tão bonito, tão harmonioso, com as flores, com as árvores, com as plantas, com as chuvas, com as águas, com o sol, lua, estrelas, animais. E, em seguida, a Torá contava sobre Caim matando Hevel. E depois, o Parashá termina falando sobre o comportamento terrível que as pessoas chegaram depois de 10 gerações, destruindo o mundo. Isso vem nos lembrar que Hashem criou o mundo para que as pessoas habitassem o mundo, trabalhassem o mundo e no mundo para melhorar, para cuidar. Mas infelizmente tem pessoas que estão aí para destruir. Fazer o contrário do que Deus quer. Pessoas que querem matar os outros. Pessoas que querem fazer o mal para os outros. E essas pessoas não têm lugar neste mundo. E é isso que a nossa Parashá vem nos contar. Essas pessoas que tinham um comportamento absurdo em relação principalmente aos 3 pecados capitais: idolatria e muito mais ainda quanto a relações ilícitas de todos os tipos. E assassinatos, homicídios e roubo. Hashem falou, chega. Pessoas que vieram para destruir o meu mundo vão ser punidas e vão ser tiradas do mundo. Interessante que na nossa Parashá, aparece no início da Parashá que a terra se preencheu de Hamas. Vatimaleh haaretz Hamas. A terra se corrompeu durante Hashem e se preencheu de Hamas. Hamas são todos esses pecados capitais e roubo. E Deus viu o estado de corrupção e Hashem falou para o Noach: o fim de toda a carne chegou. Que maleá haaretz Hamas mi penehem, porque a terra se preencheu de Hamas. Vehineni mashchitam et haaretz. E eu vou destruir eles da terra. Mais para frente também na nossa parashá, aparece o versículo que diz: Shofech dam ha'adam, aquele que derrama o sangue de um homem, ba'adam damo yishofech, por intermédio de um homem o seu sangue será derramado. Que betzelem elokim bara asa et ha'adam, porque Deus fez o homem à imagem de Hashem. Uma pessoa comete homicídio, o fim dele é que ele vai ser retirado do mundo. Quando o Noach sai da Teva, está escrito que ele construiu um altar. Vayiven, o Noach construiu um altar. E o Midrash comenta e diz que a Torá usa a linguagem Vayiven, construiu, e não Vayas, e fez. É muito comum dizer Vayas Misber, fez um Misber. Aqui está escrito ele construiu, por quê? Diz o Midrash Vayiven, também pode ser lida como Vayaven. Vayaven entendeu, compreendeu. Ligado com a palavra Biná, entendimento. O que foi que o Noach entendeu? O Noach entendeu por que que Hashem ordenou ele levar 7 pares de animais kasher. E dos animais que não são kasher, bastava um casal. Por que que tem que ter 7 casais de animais kasher? E ele entendeu que provavelmente é para fazer uma oferenda para Hashem com esses animais a mais que ele levou para Teva. Em seguida a Torá diz: Vayarach Hashem etreach nichoach. Hashem cheirou o cheiro destas oferendas, cheiro agradável destas oferendas. E Hashem falou: eu não vou mais amaldiçoar a terra, etc. Diz o Midrash, o que foi que Hashem sentiu? Que cheiro que ele sentiu? Qual foi o cheiro que ele sentiu? Diz o Midrash que Hashem sentiu o aroma do Avraham Avinu dentro da fornalha que ele foi jogado posteriormente. E o cheiro também de Hananiá, Mishael e Azariá, que foram jogados numa fornalha e se recusaram a se curvar à idolatria do Nebuchadnezzar, rei de Babel. Que também é bem mais para frente essa história. O Abraham também foi jogado na fornalha por ele destruir os ídolos na loja do seu pai. Por que que Hashem sentiu no Corban, na oferenda que o Noach está fazendo, Hashem sentiu o cheiro do que o Avraham vai passar depois, e do que Hananiá, Mishael e Azariah vão passar muitas gerações mais para frente? O que isso significa? O livro Nahalat Eliezer escreve que o que o Noach fez aqui era algo muito significativo. Hashem mandou ele levar 7 pares, 7 casais de animais kasher. O Noé podia pensar, por que Deus me mandou levar tantos animais? Caché. Porque agora que eu estou saindo da Teivá, e nesse momento, Hashem permitiu o Noé comer animais. Porque desde Adão até Noé era proibido comer animais. Só plantas podia comer. Agora que liberou, Hashem já mandou ele trazer para ele ter churrasco para a semana inteira. Pode fazer um churrasco por dia e se deliciar com esses animais. Mas não. Noah entendeu que as minhas vontades eu vou deixar de lado. Os meus desejos eu vou deixar de lado. Hashem mandou pegar, deve ser para dar para Hashem, não para eu pegar para mim. E ele entendeu e fez algo chamado Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh é traduzido como auto-sacrifício. Esse pequeno ato que ele fez aqui era o pontapé inicial para o conceito de Mesirut Nefesh. Ele estava doido para comer essa carne, mas não, eu não vou comer agora. Isto eu vou fazer uma oferenda para Hashem. Ele deixou os seus desejos de lado e fez algo por Deus. Isto é o primeiro nível de autossacrifício. O Rabbi Sohar Friend diz que é comum as pessoas usarem essa expressão: eu fiz um autossacrifício, estava chovendo muito e eu dirigi 2 horas e meia para vir nesse casamento, eu fiz Mesirut Nefesh para vir nesse casamento. Eu fiz um autossacrifício para vir nesse casamento. Essa expressão é correta. Por quê? Porque autossacrifício, na verdade, Mesirut Nefesh em hebraico, Nefesh não significa obrigatoriamente alma. Não significa obrigatoriamente que a pessoa está entregando a sua vida. Nefesh em hebraico também significa desejo, vontades. Eu abandonei, eu larguei o meu desejo, quer dizer, eu não gosto de me molhar, eu não gosto de dirigir quando tem chuva, eu larguei todas essas minhas vontades, deixei de lado para fazer o bem para o outro. Da onde veio esse pontapé inicial que levou Abraham a estar pronto a se entregar mesmo? Ser jogado na fornalha? Porque ele foi contra a idolatria. Hananiah, Mishael e Azariah foram jogados na fornalha e se contrariarem a fazer idolatria. De onde eles tiveram essa força? Esta força veio do Noach, que é o primeiro a deixar os desejos de lado para fazer a vontade de Hashem. E isso fica. São coisas que se adquirem para o DNA espiritual do povo. E fica para sempre. Na nossa paraxá nós vemos também sobre o Nimrod. Onde Nimrod, a Torá afirma que ele era Gibor Tzayid Lifnei Hashem. Ele era um grande caçador perante Deus. O que significa que era caçador? Ele era caçador com as palavras dele. Tinha boa lábia para convencer as pessoas a fazer o quê? Se rebelarem contra Deus. Urashi diz que isso está ligado às futuras gerações. Por quê? Porque o Nimrod era um tipo de pessoa que conhecia Deus, mas ele queria se rebelar contra Deus. Alken Yamar, por isso é dito, que Nimrod, como Nimrod, Gibor Tzayid Lifnei Hashem. Como Nimrod, que era um caçador perante Deus. Diz Urashi, toda aquela pessoa que é perversa, com teimosia e com ousadia. Yodea ribono mitkaven limrod bo. Ele conhece Deus, ele sabe que Deus existe. Mas ele de propósito quer contrariá-lo. E amar ze que nimrod gibor tzait. Se fala sobre essa pessoa é como Nimrod. Um rebelde. E o que diz o próximo versículo? O próximo versículo diz que o reinado dele começou lá em Babel, Erech, Akkad, Halnen, na terra de Shinar, da Suméria. Minharet ahi, daquela terra, Yatsa Ashur, saiu Ashur, Vayiven et Nineve, e construiu Nineve, e também Rehovot Irikalach. O Ashur saiu de lá e construiu uma cidade chamada Nineveh. Cidade de Nineveh nós conhecemos da Haftará de Yom Kippur, da história de Yonah, de Jonas, que foi lá advertir eles. Ele chega na cidade e adverte eles que eles estão no caminho errado, eles precisam fazer tshuva, senão Deus vai virar a cidade em 40 dias. E todo mundo, desde o rei até as pessoas mais simples da cidade, todo mundo se arrepende do comportamento que eles tinham. Como pode ser? Yonah chega numa cidade, fala para eles que eles precisam fazer chuva. E todo mundo acata, imediato, e fazem chuva. Como pode ser uma coisa dessas? Porque isso vem do avô, do bisavô, do tataravô. Isso vem de Ashur. O Ashur, quando viu o comportamento terrível que estava tendo, Nimrod, ele disse, aqui eu não crio meus filhos. Aqui nas proximidades desse sujeito, nós não vamos morar. Ele vai embora de lá, ele constrói um outro lugar para que eles morem num novo lugar, um lugar distante, longe daquelas cenas, longe daquele rebelde Nimrod. Ele também estava disposto a largar tudo para ir para um outro lugar, para que os filhos dele fossem bem educados. E por isso ele mereceu que os descendentes se mantiveram assim, por mais que estavam se comportando errado. Assim que alguém veio chamar a atenção deles, eles acataram e fizeram tshuva ao ouvir o que o Yonah estava falando para eles. Quanto cuidado nós temos que ter. Em primeiro lugar, para buscar fazer o bem. Para buscar seguir o caminho de Avraham Avinu, do Noach. Deixar de lado os nossos próprios desejos quando é necessário e fazer aquilo que é correto. Fazer aquilo que é o bem. Fazer as coisas em prol de Hashem. Em segundo lugar, o quanto nós temos que nos afastar de todos aqueles que querem o mal. Nos afastar daqueles que dão mau exemplo. Nos afastar daqueles que são malvados. E quanto cuidado que nós temos que tomar agora com as cenas de violência, de crueldade que estão sendo divulgadas por aí afora. Não veja, não assista. Nós somos pessoas sensíveis e não precisamos disso e não podemos ver esse tipo de cenas. Nós já sabemos o que aconteceu. Foi uma tragédia, foi uma crueldade enorme. Não veja. Isso influencia de forma negativa na nossa alma, no nosso psíquico. Não podemos assistir essas cenas. Ashur se afastou do Nimrod para não ver as coisas que Nimrod fazia. Nós temos que nos afastar de assistir cenas que são de crueldade, de terrorismo. Se afaste. Vamos rezar para Hashem, vamos pedir para Hashem que continue fazendo milagres, que está se vendo milagres o tempo todo, como sempre, e que Hashem salve, muito em breve, todos nós. Mas nós vamos fazer a nossa parte de buscar o bem e se afastar do mal.